Bom dia a todos. Pauta da reunião 03/2017, segunda reunião extraordinária do Conselho Superior, a ordem dos trabalhos. Abertura da conferência do quórum, instalação da reunião. Nós temos quórum, 5 conselheiros presentes. Eu quero saudar aqui os novos conselheiros, né? Dr. Eduardo Dávila, Dr. Carlos Augusto. Carlos Augusto pela corregedoria, como vem no NATO. Dr. Eduardo, eleito na última eleição, sejam bem-vindos. Doutora Cristina e doutor Paulo Lima, reconduzidos, reeleitos, merecidamente pelo trabalho que fizeram aqui. Então, eu quero desejar a todos sorte, muita paz, muito equilíbrio e muita harmonia nesse ano que se inicia. Ordem do dia. Apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria Criminal de Instância de entrância final, objeto do edital. Firmado pelos promotores de justiça Anderson Viana Souza e Mônica Maria Radma Dantas Bernardes. Pela ordem de antiguidade, doutor Anderson aqui o mais antigo, então eu passo a palavra ao corregedor para fazer a leitura do seu relatório.
Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, como já divulgado por meio virtual, se encontra no sistema objeto de implantação, foi expedido o relatório da fase instrutória complementar relativa à atividade funcional, do Dr. Anderson Viana Souza, que se apresenta na ordem de antiguidade número 70. Houve dois inscritos, mas o Dr. Anderson Viana Souza se encontra numa posição superior a outra candidata, a eminente promotora Mônica Hardman. O relatório foi expedido, onde consta as informações funcionais relativamente à atuação judicial e extrajudicial. Não há informações que reflitam negativamente na atuação do promotor e, em razão disso, se expediu o relatório, que foi subscrito pelo Corregedor-Geral do Ministério Público em exercício, Dr. Moacir Soares da Mota, com toda a documentação que demonstra e comprova a regularidade funcional do requerente.
Agradeço ao Dr. Carlos Augusto, pelo visto aqui, pela leitura do relatório. O promotor encontra-se habilitado a concorrer à vaga por antiguidade e eu passo em seguida a acolher as indicações. Eu gostaria de saber, Dr. Paulo Lima, se ele indica o Dr. Anderson Viana para concorrer à vaga pelo critério de antiguidade para a promotoria de instância, segundo a promotoria criminal.
Bom dia a todos os colegas ilustres, senhor presidente.
Paulinho, me perdoe, só corrigindo aqui agora que Vossa Excelência tinha sido pelo critério, pelo regimento, o mais antigo na última eleição, agora foi a doutora Cristina Brandi. Então conversamos por ela, só corrigindo.
Bom dia a todos, é um prazer estarmos aqui, né? Outra vez, justamente com o doutor Carlos Augusto. E vamos começar o ano, praticamente começando agora, né? Com muita paz. Eu concordo com a antiguidade, com
a indicação do doutor Anderson.
Indicação do doutor Carlos.
Doutor Paulo Lima.
Como ia dizendo, eu confirmo o nome de doutor Anderson Viana Souza.
Doutor Eduardo Dávila.
Bom dia a todos. Apresento meus cumprimentos na pessoa do Procurador-Geral e já de logo me dizendo bastante satisfeito e honrado de estar participando aqui com os senhores nesse Conselho Superior, que é um órgão de extrema importância para o nosso Ministério Público. E acompanho integralmente as sugestões do corregedor no seu relatório, indicando o nome do Dr. Anderson.
Senhor corregedor?
Igualmente, seguindo a mesma linha dos outros membros do Conselho que me antecederam.
Também indico o nome do Dr. Anderson, então, por unanimidade, o Dr. Anderson, ele foi removido por antiguidade da Promotoria de Justiça Tobias Barreto para a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Estância. Assinatura dos atos, neste momento, já assinando o ato de remoção e devendo ser feitas as comunicações de praxe. Como nossa pauta era única, exclusiva para esta remoção, eu agradeço a presença de todos. O Dr. Augusto tem alguma manifestação?
Só para concitar os colegas a respeito, já havia informalmente feita a comunicação à Sua Excelência, presidente desse conselho, a respeito da, que nós possamos uma ideia, né, de refletir a respeito do dia da sessão, não é, que ficou discutido anteriormente e houve um consenso, me parece, para a última sexta-feira do mês. Mas eu acho que a gente poderia trazer a baila a reflexão a respeito disso, porque às vezes há alguns impedimentos nesta data. Então, esse mês a gente pode, não sei, talvez manter, né, para poder, porque, enfim, as atividades, inclusive, da corregedoria estão definidas nesse sentido, esse mês de, até o mês de março, né? E aí, ou então, a próxima sessão seria quando, já designada?
A ordinária, nós estamos, hoje é quanto do mês?
Sete.
Última sexta do mês, veja aí. Na verdade, só para esclarecer, Douglas Augusto, que essa mudança foi um pleito de alguns conselheiros, porque estava chocando
as sessões.
Mas ele tem outra ideia que conversou comigo, que o senhor pode transmitir aqui para ver.
Pois é, na verdade, quem faz a pauta das sessões é a própria corregedoria. Então, a corregedoria, tendo conhecimento da data da sessão do conselho, pode não designar os membros.
Já tem até um calendário.
Exatamente, com esse, diante desse calendário, pode não designar, por exemplo, no dia da sessão das Câmaras Cíveis reunidas ou da própria Câmara Cível. Porque no caso de doutora Cristina Brandi,
na coordenadoria
não participa das sessões da Câmara Criminal. Eu, como corregedor, também não participo. O procurador-geral só é dia de quarta-feira, que é pleno. Então, na verdade, haveria como compatibilizar apenas um dia por mês para doutor Paulo Lima e doutor Eduardo Dávila. Então, eu não sei o que a gente faria. Haveria algum impedimento, excelência? Só uma sugestão, doutora Cristina, para a gente fazer no mesmo dia da sessão do colégio.
Era assim que era feito, entendeu como é?
Na quinta-feira?
Por exemplo, começar a sessão às 8h30. Esse dia a gente estaria reservado para sessões.
Eu não veria problema, não.
O problema é que temos as câmaras reunidas. Por exemplo, esta quinta-feira...
E porque eu estou na Câmara reunida.
Ah, porque as Câmaras Cíveis, é verdade.
Só, eu propus em reunião passada, discutindo sobre a pauta, que seria mais interessante se nós fizéssemos essas reuniões às sextas-feiras.
Mas, doutor Paulo, veja, a corregedoria pode não designar a Vossa Excelência para o dia da sessão da Câmara Cíveis reunida.
Bom, aí se assim puder, nenhuma objeção, porque nós mataríamos...
Porque, por exemplo, quando Sua Excelência Procurador-Geral, eu próprio corregedor e os demais membros do Conselho têm alguma atividade, por exemplo, de uma reunião fora, via de regra, não é? Pode acontecer...
Seria, então, a última quinta-feira do mês.
Não,
podia ser.
Vamos
não, eu tô discutindo
aprofundar e aí depois eu trarei uma sugestão.
Na sexta não teria nenhum problema. Na sexta não haveria nenhum problema. Nenhum.
Mas ele, doutor, eles podem trocar...
Vossa Excelência insiste em achar que seria melhor sexta-feira.
É, porque não haveria nenhum problema, todo mundo está aqui, todo mundo trabalha toda sexta-feira.
Não, claro.
Não tem problema nenhum, desde que haja um acordo.
Na verdade, o ideal seria que a gente aglutinasse num dia só da semana, né? Então, porque a gente fazia o conselho e o colégio. Seria o ideal, me parece.
É possível fazer a quinta-feira, a última quinta-feira do mês?
Sempre foi feito,
mas
entendeu?
Mas se a corregedoria não indicar para lá?
Esse é o problema, porque as quintas-feiras tem câmaras reunidas todas
as semanas. Mas necessariamente
não, mas agora tem.
Mas você tem que participar, doutor Paulo, de todo jeito dessa câmara?
Participo, eu sempre tenho um dia no mês que eu estou nas câmaras reunidas. Vai estar.
Pode ser outra pessoa, não?
Pode.
Bom. Pode
ser. A não ser que
agora
tem Paulo
aqui um problema, esse trabalho de sempre procurar
alguém. Só uma vez no mês, mas se for previamente, veja só, se nós aprovarmos aqui toda quinta-feira do mês, só para observação de vocês, se nós aprovarmos aqui toda quinta-feira do mês, porque a última quinta-feira do mês, logo de manhã cedo, 8h30 da manhã, o que é que poderia acontecer? Já fazer o calendário e a corregedoria já preparava também as indicações anual, o calendário anual, estaria resolvido.
Ô, doutor Rony, o senhor se lembra que sempre foi dia de quinta-feira?
Quando eu cheguei aqui já era na terça-feira.
Aí Luiz Walter pediu. Luiz Walter pediu para trocar.
Pode mudar.
O regimento é a última terça-feira do mês.
Está no regimento isso?
Aí.
Então teria que alterar o regimento, né? Bom, até para sexta-feira teria que alterar o regimento.
Ainda alterou o regimento, né?
Não.
Foi. A gente mudou porque não estava no regimento.
Ah, então não está no regimento.
Não.
Deliberação nossa de marcar, por isso nós alteramos para sexta. Ou seja, nós podemos mudar para quinta. E se houver alguma coisa no regimento, muda o regimento. Depende do que vocês decidirem. Para mim, tanto faz.
Eu não sei, porque eu fiquei preocupado, porque às vezes pode acontecer algum imprevisto e aí interferir na composição. Mas, por mim, particularmente,
Não, eu não tenho dificuldade, não. Eu estou aqui para isso. Eu vivo disso. Aqui é minha bodega. Todo dia está certo para mim, entendeu?
Carlos,
agora é apenas eu estou tentando. Minha ideia é que, como nós trabalhamos da segunda a sexta, por que não fazer na sexta, que não tem problema nenhum? Fica tudo fácil. Está todo mundo aqui. Não tem problema. Não tem problema de arranjar um procurador para substituir. Aquela coisa toda. É. Só a facilidade que eu acho.
Não, doutor Paulo, veja. Não há necessidade de procurar procurador para substituir.
É a Câmara reunida.
Não, não haveria. Porque quem faz a pauta não é a corregedoria. Então a corregedoria, sabendo que Vossa Excelência é
conselheiro.
O conselheiro naquela data,
não
designaria Vossa Excelência para este dia. A não ser que Vossa Excelência insista em continuar aí.
Não. Tudo bem, por mim tudo bem. Eu quero facilitar. Essa é uma proposta que eu também lancei aqui.
Não, mas veja, se os eminentes membros entendem que é o melhor dia, também para mim não tem problema, não.
Eu quero, minha posição é o que vocês decidiram, porque para mim tanto faz, na sexta ou na quinta. A vantagem da quinta é que a gente não reuniria durante uma vez no mês, duas vezes. Ficaria num dia só, já vinha para cá de manhã, já
passamos logo. Assim.
E a vantagem é essa.
No caso, desde que eu estou com o Cereja,
seria a vantagem.
Sempre
concentrar,
quinta,
já que a gente está 10 horas
depois
aqui mesmo,
da reunião.
Podia vir mais cedo.
Me dá, entendeu? Tá, como
é? Agora, é antes ou depois do colégio?
Pode ser antes.
Não, antes. A minha ideia seria às 8h30.
Seria ótimo.
Se fosse o caso, né?
Agora
não vamos deliberar exatamente agora, não, porque eu tenho que rever a pauta.
Então eu vou ficar esperando a sugestão de doutor Carlos. É o seguinte: se ele trouxer essa pauta já adequando a questão da quinta-feira, todo mundo livre.
É só não botar eu e Eduardo Dávila na Câmara reunida nessa data da última semana do mês. Pronto.
Pronto.
Está agendada a próxima sessão ordinária.
Seria mas nós podemos mudar. Mas nós podemos mudar, viu?
Eu já sei antecipadamente.
Mudar de um detalhe,
participar esta quinta.
Machado. Pode ser feito o seguinte também já. E caso aprovada essa ideia da quinta, já faz o calendário anual. Que eu já tinha pedido, já fizemos o calendário anual de sessões do colégio, que é para todo mundo saber o colégio o ano todo, já sabe. Aqueles dias, quem quiser fazer alguma coisa diferente.
Isso. Dia 24. Se não, dia 23.
Presta caneta. Se
não me engano, 24, já
está na. A próxima marcada já está. Não precisa ter convocação, já faz parte.
Não, precisa, porque a gente não fez uma convocação geral ainda, não. Como é que fez o colégio?
Então, hoje está marcado para 24 de fevereiro.
É a última.
Saiu pauta ainda.
Saiu, então pode trocar para 23.
É a última sexta-feira do mês.
A pauta de fevereiro já saiu. Vossa Excelência estaria na.
A reunida só quinta, esta quinta. Deste mês.
Então, se você quiser fazer a mudança, seria dia
23, porque não saiu ainda.
23 de fevereiro. Que seria uma quinta-feira.
Não é difícil, não. Porque aí, só eu já faria. Como eu fiz igual ao colégio.
Como é?
Tem uma convocação geral já. Não. Só divulgaria.
Pauta.
Repete o CNPJ. Repete o colégio, o ato do colégio, como foi feito aqui.
Certo.
Que foi um ato do procurador-geral, já designando todas as sessões. E na semana, conforme regimento também, igualzinho antes de fazer. Comunica só a pauta, mas já sabendo, durante o ano, serão naqueles dias ali, aquelas sessões.
Só deliberar a questão. Você vai ficar as quintas-feiras agora.
É, só o dia, ó.
Ficar as quintas-feiras, então. Primeira etapa, 23 de fevereiro.
Pegue o ato que foi feito do colégio. Foi um ato meu de convocação para tudo. Igualzinho para
coincidir eu, Eduardo, nessa quinta, você transferir a gente
o artigo do conselho.
Quando for elaborar a pauta?
Só está pronta a pauta para fevereiro. Março ainda não está pronta a pauta.
Não.
Então, quando for confeccionada a pauta de fevereiro, já se sabe que dia de quinta não designaria.
Eu e Eduardo.
É.
Não poria eu.
A sessão da Câmara Civil, das Câmaras Civis reunidas, ela se prolongam?
Agora, de primeira era 4-5 processos, agora tem 30 e tantos processos, é assim. O tribunal.
Mas com o sistema virtual não anda muito.
O tribunal está assim, as câmaras reunidas agora com a mudança do novo Código de Processo Civil. Quando não.
É 3 horas, mais ou menos, aquela sessão dessa. É completo.
Tem muito processo agora nas câmaras reunidas, tem muito.
Mas Vossa Excelência tem perdido a reunião do colégio quando vai para.
Não tem jeito para eu chegar aqui. Não tem jeito. Mas. Quando eu chegar aqui já terminou.
Essa quinta que passou. Eu estava na reunida que eu fui substituindo, na verdade, o menino Alessandro. Só houve 3 processos. Terminou 4 horas.
Pela experiência de Vossa Excelência, a reunião do conselho dura mais de 2 horas?
Em torno disso. Depende do número de processos para julgar. As ordinárias duram em torno disso. Eu sou rápido, mas dura até isso. Porque às vezes tem processo de 150, 200 processos.
Máximo é.
Então a sessão do colégio não pode começar às 10 horas.
Vai dar ou então a gente diminui a pauta.
É.
Porque eu sou rápido, cara. Eu aqui é muito voa.
É, né? Você.
A minha sugestão era para otimizar o nosso tempo.
Eu estou de acordo, Se vocês toparem, eu estou de acordo.
Eu entendi a pauta, colocando a limitação de procedimentos apresentados por conselheiros e faríamos lá.
Duas sessões por mês?
Quatro. Na quinta-feira.
Toda quinta-feira.
Nós limitaríamos o número de procedimentos.
Essa taxa aí?
E marcávamos às 8h30. Eu acho que dava vazão, até porque há trabalho, com certeza, mais do que uma vez ou outra.
Com certeza tem acontecido isso na prática.
Sim. É muita coisa, e a gente fracionava.
Tem meses aqui de 200 processos.
E a gente fracionava, interessante. Ou então pelo menos de 15, duas no mês, não? Duas no mês.
Tudo bem.
Duas
no mês.
Duas seria bom.
Duas no mês.
E aí, duas resolveria melhor.
Começar em duas.
Começar em duas das 700. Vamos inaugurar duas sessões.
E aí limitaríamos, em consenso, a quantidade de procedimentos.
Agora tem uma quinta-feira.
Na hora de sexta-feira.
Então ficava bloqueado. Vamos deliberar agora. Duas sessões ordinárias, a partir desse mês já, nas quintas-feiras, 8h30 da manhã.
Pronto.
Eu acho e já pode preparar o calendário anual todo. Eu acho que a gente pode botar 100 procedimentos, a gente vence. No máximo 100.
Consegue.
Vamos experimentando, bota 100.
Bora 100.
Até 100.
Experimentando, a gente vai sentir. Pedido 25, é quando? Dá 25 para cada um. É rapidíssimo, 27 mata no 2 minutos.
Doutor Rony,
a média é 200 por sessão, é?
Às vezes tem.
Tem até mais, às vezes tem até mais.
Então tudo bem. Então ficaria duas sessões de 15. Assim, o primeiro.
Melhor assim.
E assim.
A primeira semana seria na semana que vem já.
Depois seria 23.
Quando é a semana que vem?
Hoje é. Sendo assim, tem a vantagem, que ela será mais rápida.
Quando é a semana que vem?
Então seria 15.
Dia 15 e depois 23.
23.
Isso. 8h30 da manhã.
E a vantagem é que ela será rápida.
Será 15 e 23.
E é melhor, nós já
faz
estamos
o calendário, Machadinho, anual, mais rápido.
E aí não designa nem Vossa Excelência, nem Doutor Eduardo para
a
Câmara.
Qualquer mudança a gente muda depois do calendário.
As quintas. Não tem jeito. Não designaria.
Não, essa é excepcional que já passou.
Correto. Perfeito.
Doravante, 15 e 15 dias. A primeira e a última. Mas tem como bater 15 dias?
Eduardo,
e a segunda?
Vamos abordar com o presidente sobre aquele tema do assessor.
Que der duas no mês, veja qual é a melhor maneira.
Ele disse que a gente podia conversar.
Agora uniformiza do ano todo.
A primeira, quinta e a última.
Eu estou com o meu problema resolvido em prazo. Em parte, né?
Só a remuneração. Para outra em 15 dias. Segunda,
agora, segunda e última.
Precisa.
Segunda e última.
Depender de 15 é bem melhor.
Segunda e última, quinta-feira, 8h30.
Para dar um intervalo de 15 dias em cada sessão.
Está ótimo. Segunda e última.
Dá para resolver.
Constar em ata, obviamente, nós estamos deliberando aqui hoje.
A ideia minha é prestigiar cada vez mais o Conselho, as reuniões. O Conselho, eu acho que é o coração administrativo do Ministério Público. O Ministério Público moderno é o Ministério que avança com as ações cíveis públicas. E a gente precisa prestigiar muito.
Esse aqui, na verdade, é o nosso órgão especial, se a gente pode colocar.
É aqui que se resolve
as questões maiores administrativas da instituição.
Esse é o grande órgão. Sem desmerecer o colégio, que é o Senado nosso, né? O nosso Senado, né? O colégio é o nosso Senado, né?
Então inauguraremos na quinta-feira já.
O doutor Rony, antes de encerrar, eu também quero tratar de um assunto recorrente nosso, que já conversei com o Eduardo, conversei contigo, sobre a possibilidade de dar apoio aos conselheiros, no sentido de ter um funcionário com conhecimento jurídico para assessorar, porque estagiário não dá certo. É um serviço armengado, não funciona. E depois, quando ele mal está aprendendo, ele já se formou e vai embora. Eu acho que estagiário não dá certo. Eu digo, por exemplo, eu aproveitei o período que eu lhe substituí e trouxe uma funcionária, é uma técnica com conhecimento jurídico, é formada, e ela está à minha disposição, viu? Ela está à minha disposição e eu consegui, então, zerar os meus processos. Eu sou o único conselheiro que tem os processos zerados.
A minha ideia, doutor Paulo, desde o começo, mas aí porque a questão das contenções, de recursos, a gente está sempre contendo muito. Mas a gente vai analisar, porque a ideia era montar um gabinete para o conselho, né?
específico. Vamos estudar uma fórmula melhor e a gente vê o que é que faz. Eu vou discutir com vocês.
Não, eu já tenho, eu já coloquei uma técnica comigo.
Certo.
Só falta dar uma gratificação condigna, porque ela recebe uma...
É, mas eu acho que a gente tem que uniformizar para todo mundo e resolver essa questão. Eu vou discutir com vocês.
Eu meus
como fazer? Eu tenho uma ideia aqui, que eu tenho uma ideia que eu quero discutir depois comigo. Com vocês.
Aproveitei o tempo que eu estava como procurador-geral, coloquei uma funcionária.
Na verdade, a minha ideia era concentrar uma secretaria para o conselho.
E eu é quem tenho, eu tenho um zerado.
Uma assessoria do conselho. A minha ideia era essa, uma assessoria para todo mundo, são 5 conselheiros.
Não, essa pessoa foi ela que acompanha
a ela fica aí.
É isso que eu estou dizendo. E eu estou dizendo até no espaço, Eduardo, não sei se botaria no espaço do procurador.
Hoje não é acumulando, um servidor que acumula.
Não, é um estagiário. É um estagiário dentro do seu gabinete. Um estagiário é quem faz tudo. Comigo não, eu fiz o seguinte.
Não, hoje tem um servidor que acumula.
Em tese, nós precisaríamos de 4 analistas.
4, exatamente.
Para resolver a questão de vez do conselho.
Eu tinha estagiário, eu devolvi o estagiário.
Para o conselho, porque o procurador usa a estrutura do gabinete, o procurador geral precisaria.
A minha economia.
Seria em tese 4 analistas, um para cada procurador à disposição. E, obviamente, que sempre que houver eleição nova, aquela pessoa acompanha o conselheiro. Ou seja, essas designações são específicas para o conselheiro.
Sim.
Seriam em tese.
Sem sombra de dúvida.
É. Pois não, diga.
Tem dois motivos. Tem esse poder da pessoa indicar com quem gostaria de trabalhar, quem tem confiança. Só que isso termina gerando um efeito cascata.
É porque a gente vai ter que abrir vagas. Não, eu estou dizendo, mas não tem como fazer tirar. Se a gente tiver possibilidade de fazer, o ideal é que realmente agora estruturasse o conselho.
O segundo modelo que seria você criar um local, um espaço específico.
E colocar o grupo lá.
Quatro analistas.
Exatamente. Para o conselho.
E eles viriam para cá. E aí ficaria independentemente da composição do conselho. Mudando-se o conselho, os quatro assessores são aqueles à disposição dos conselheiros que eventualmente chegarem. Ao
temos que pensar
aí,
nisso aí.
É outro modelo.
Amadureçam a ideia, Vossas Excelências, e a gente chega a um consenso. Qual é a melhor maneira? Mas eu acho que agora, diante de tudo isso, acho que se vocês entenderem assim também, se quiserem estruturar o conselho, eu sempre contive tudo por causa da questão das restrições orçamentárias, financeiras, né, para segurar. Mas, havendo a necessidade, é aquilo que eu digo, é tudo eleger prioridade. Se isso for de real fato muito importante, a gente vai fazer o esforço e tentar resolver.
Não tem nada assim definido, que tem que ser dessa forma, entendeu?
Não, claro.
Não tem isso não. Se quiserem também, tudo é uma deliberação. São novidades que estão sendo...
Mas eu acho que a gente pode, inclusive, inserir depois no regimento, né, minha gente? Essas questões todas, que vocês acham? Regulamentar isso aí, né?
Não, quando o sistema tiver todo
vapor... Porque, como todo sistema, vai sendo aperfeiçoado, né? As práticas vão sendo aperfeiçoadas, uma melhoria aqui, outra lá.
Então eu declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todos pela atenção.